AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Penso dados de cabunga.
Ai, a cabunga.
Se não ouviu ontem,
grande cabunga.
Ouça no podcast as histórias maravilhosas de cabunga.
Cabunga, grande cabunga, sempre ali com a boca. Tendo este episódio, todos os ouvintes desta rubrica são Marco, um senhor da Nova Zelândia. Não é, mas também deve ser a única coisa que esse caramelo não é. Antes de avançarmos, deixe dizer que já na segunda-feira sai o livro O Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Ferrada à Veludo Homem, na sua versão não aveludada, mas igualmente muito, muito sensual. É mais portátil, é mais resistente, não é? Tem a capa mole. E o conteúdo é igual à versão de veludo. Volto a dizer a toda a gente que diz que já não encontra a edição de veludo: malta, levantai-vos e id a lojas, porque a edição de veludo já não é em algumas lojas online, mas ainda há nas lojas físicas. Ainda ontem vi aqui ao lado, neste estabelecimento, cujo nome começa por E e acaba em S, e que no meio tem o corte inglês.
E no continente de Lheiras também vi lá três.
Numa loja começada por ser acabada em E e no meio tem continente?
Não, também vi.
Eu só pedi aos senhores da FNAC para não se enervarem.
Os senhores da FNAC podemos dizer à vontade.
Sim, FNAC.
FNAC são os nossos.
Todos
são,
é que não, mas
os nossos. FNAC é o patrocinador disto.
FNAC.
E aliás, há na FNAC também. Está lá na loja. Na loja física dá na FNAC. FNAC. Mas acima de tudo, queria só dizer: epá, não comprem no OLX a preços malucos, porque não há razão para isso. Ainda há exemplares em lojas. Uma das coisas que acontece no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, para além da partilha de histórias bizarras que as pessoas vão encontrando em vários sítios, é as pessoas desabafarem sobre sucessões de desastres que as aproxima, no fundo isto, aproxima-as do criador desta rubrica, este que se assina, não é? De facto, como é público, é sabido o meu pendor para me tornar num joguete nas mãos de uma qualquer entidade superior. Até em pequenas coisas se vê isso. Por exemplo, aqui no estúdio, quando começa a rubrica do Manel, se eu não tenho o texto de jeito por estar distraído. Distraído eu? O que é isto? Quando abro o e-mail, se estou distraído e se tenho que abrir em cima da hora, nunca consigo abrir o documento se a rubrica já estiver a começar.
Estou
ali, ali com o dedo, tuca. Não abre. Não há nada que explique porque é que o documento abre se eu estiver atento e o abrir com antecedência e se houver tempo, não é? Agora, se eu estiver desatento e precisar de abrir a coisa em cima da hora, é como se o. Como é que se chamava aquela instituição das microtrampas?
Ah, pá, já me esqueci.
Da
trampa da vida, não era?
É, pá.
Nós inventamos institutos e depois não nos lembramos deles.
Claro. Mas o gabinete das microtrampas lá em cima decreta.
Olha, os ouvintes lembram-se. Ouvintes, como é que se chamava aquele gabinete?
Sim, sim. Olha, mas o Manel ia dizer uma coisa. Sim, sim. Diz lá, Manel.
O que é que eu ia dizer?
A primeira fala nunca é dele.
A primeira fala nunca é do Marco. Eu sei perfeitamente que preciso pelo menos de um minuto.
Obrigado por isso, Manel. Obrigado por isso. Epá, mas o que é que explica que quando eu abro em cima da hora estou ali, tuc, e o pessoal lá em cima, nem pensar, estivesse atento. Agora não abres! Não abres! E não abro. Aconteceu há dias, tive de ler o texto pelo teleponto do Manel. Portanto, sim, eu atraio pequenos azares constantes e embirrantes, nunca é nada de super grave. É apenas profundamente maçadora a maneira como todos esses azares se encadeiam uns nos outros. E há pessoas que se identificam com isso e partilham aquilo a que elas carinhosamente se referem como marcolices. Vejamos o que diz esta nossa ouvinte anónima no desabafo que deixou no Reddit, aconteceu no passado fim de semana. Um fim de semana que já se esperava atarefado, diz ela, uma vez que o meu apartamento vai seguir para obras, o que nos obriga a sair de casa. Até aqui tudo bem, bora arrumar tudo, em duas divisões que não vão sofrer obras, trancar essas portas, uma vez que está toda a nossa vida lá dentro. Assim foi, cansados, mas com a sensação de que estava a correr bem, conseguimos empilhar tudo nessas divisões, era hora de trancar as portas e levar apenas as coisas do dia-a-dia para o que se espera vir a ser apenas um mês. Malta, nenhuma obra em nenhuma altura da história da humanidade demorou o tempo que o empreiteiro decretou que iria durar. Eu acho, eles não fazem por mal.
Nenhuma obra.
Não existem obras que cumpram prazo escrupulosamente. Nem as pirâmides. Nas pirâmides, eles disseram ao faraó: choro faraó.
Isto em 6 meses.
Quando em 6 meses.
Quando era o orçamento, quando era o orçamento, disseram quanto tempo é que ia demorar, sabes?
E as derrapagens nas pirâmides.
Claro.
Vai. Mas espera, havia um daqueles cartazes que diz prazo da obra,
licença. Claro, claro, era obrigatório, só que era com hieroglifo.
Financiamento
só
europeu.
Os hieroglifos já tinham desaparecido, porque já foi há tanto tempo que as pessoas.
Não, e as tempestades de areia apagam coisas. Pá.
Sim, sim. Claro. Sim.
Pois é, é verdade.
Ó chafaró, gostei do senhor.
Ó chafaró.
Ó chafaró. Diz uma coisa, isto em 2 semaninhas está feito.
Mas tudo isto para vos dizer que não existem obras que cumpram prazos escrupulosamente. Epá, não sei se já aconteceu convosco. Não quero acontecer uma vez. Uma vez.
O que não acontece é cumprirem prazos.
Isso claro. Não, eu já ouvi muitas histórias.
Aconteceu uma vez. Cumprirem prazos. E depois percebi porquê. Porque o material usado parecia ótimo assim à primeira vista,
mas
só que era fezes, foi tudo metido às 3 pancadas. Portanto,
gosto de pensar que eram literalmente fezes.
Tudo se esborou.
Havia ali um cheiro de
olha, Nuno, não temos o azulejo, mas temos aqui um belo cocó.
É isso. Portanto, para esta nossa ouvinte, um mês geralmente significa 3, ok? Bom,
mínimo.
Diz ela, toca a meter as coisas no elevador, roupas, brinquedos, tudo isto com um miúdo de 4 anos atrás, lá está, entre outras coisas. Elevador cheio e enviado para o marido que estava no piso de baixo para apanhar as coisas. Hora de fazer o mesmo processo, mas descer também com as últimas coisas. E foi aí que começa, diz ela, o comboio de fezes sucessivas. Ao entrar no elevador, deixo cair as chaves de uma das portas que trancámos. A chave cai exatamente naquele pequeno buraco que dá para o poço do elevador. Ok, diz ela, uma já está. Essa ranhura. Eu cresci em prédios com elevador e eu sempre temi essa sacana dessa ranhura. E lembro-me de caírem lá chaves e uma caneta também.
Sabe o que é que eu me lembro?
Para ranhura abaixo.
Naqueles prédios mais antigos, em que os elevadores eram de madeira, com aquelas portas de metal
que
tinham as dobradiças, sabe?
Sim.
Tu quando chegavas ao resto de chão, e se o elevador não estivesse no resto de chão, tu conseguias ver tudo que tinha caído.
Sim.
Porque vias cá embaixo o poço do elevador.
Claro. E vias canetas.
Canetas, brinquedos.
Sim, estava lá tudo. Bom, diz ela, embora lá tentar enviar e-mail à administração para saber se dá para ter acesso ao fim do poço ou se terei de arrombar a porta da minha própria casa para ter as minhas coisas. Ainda em resolução, diz ela. Ponto 2, chega ao piso menos 1, onde, carregado já o carro, o meu marido se lembrou que faltava uma coisa. Ok, tudo certo, eu fico cá embaixo. Vem um vizinho com uma moto e para estacionar precisava desviar o meu carro. Sim, estávamos mal estacionados na garagem para carregar o carro. Ok, penso eu, vou sair já da garagem, uma vez que já carregámos, precisamos estar aqui a empatar. Foi então que me lembrei. Ok, as coisas não estão a correr bem, não estou habituado a este carro. Se calhar apenas desvio o carro de modo a que o vizinho passe e não faça a manobra de sair da garagem. Assim o fiz. Assim que meu marido chega e que eu iria trocar com ele, esqueço-me que tinha estacionado o carro mais perto do meu lado e que existia um poste. Resultado, porta com toda a força contra o pilar. Lá vai um risco no carro novo do meu marido, que tinha vindo esta semana da pintura, uma vez que já o tínhamos riscado com dias de vida. Pá, eu percebo esta sensação de frustração absoluta e sei como é que isto funciona. Como é que funciona? A entidade responsável está a ver isto lá de cima e estão com walkie-talkies a dizer coisas do género. Ok, ela tem o carro naquela posição, que entra a mota. Que entra a mota! É assim que eu vejo os meus azares acontecer. E é assim que vejo a jornada de azar desta nossa ouvinte. O fim de semana deles não ficou por aqui. Diz ela, tínhamos alugado um estúdio para ficar por estes dias. Ok, nada de especial. Teria 2 camas, uma mesa de refeições, uma pequena cozinha, secretária e WC. O suficiente para ficar durante o mês de obras. Querido ouvinte, não dia ou mês de obras. São três. Quando chegamos exaustos, ainda tivemos de carregar tudo escada acima durante 3 andares, constatámos que o estúdio, entre aspas, era apenas um apartamento com 4 quartos, onde por acaso nós íamos ficar no mais pequeno. Porque o maior ainda estava ocupado. Calma, quando digo mais pequeno, estamos a falar de um quarto sem sítio de refeição e com uma casa de banho onde o meu marido, para usar, não se podia sentar. Caso contrário, batia com os joelhos na parede. Bolas!
Fogo.
Que sítio é este? Nos outros estúdios estava a malta que se conhecia toda, tinha sempre as portas abertas, fazia altos forrobadores com pinga, diz ela. Acabaram por se mudar para a casa dos pais dela. Ao fim do dia, diz ela, isto foi no sábado, o meu marido sai à noite para espairecer um pouco, pois estava estressado. Ele tem um hobby de andar com carrinhos telecomandados de adultos. Parece-me interessante isto. Quero. Não percebo nada do assunto, diz ela, mas ok. Então lá foi ele. Quando volta, enfia as chaves da minha mãe ao contrário e encrava a fechadura.
Ai, meu Deus. Bem.
Esperou na rua pela madrugada fora até que alguém acordasse. O homem.
É, incrível.
Soberbo.
Tá bom.
Ela diz que houve mais no domingo, mas penso que ainda não atualizou. Aguarda ansiosamente.
Ouvinte-se, o André também disse, é a entidade reguladora da trampa da vida.
Entidade reguladora da trampa da vida.
É isso mesmo.
Que teve nesta história um grande trabalho, um grande desempenho.
Teve um grande trabalho. Teve um grande trabalho, parabéns. Se há instituição que funciona de uma maneira eficaz, é a entidade reguladora da
Preparou bem a coisa, sim.
Sempre muito disposto a ajudar.
Eu sou uma pessoa que acha que tem um nome grande, Nuno Frederico Correia da Silva Lobato Marco. Há pessoas com nomes maiores do que este, no entanto, e depois há pessoas com nomes ainda maiores que o maior nome que vocês conhecerem. É o caso de Lawrence Watkins, sendo que Lawrence e Watkins são apenas as extremidades do nome. O problema é tudo o que separa nome e apelido.
Antes de mais, é um intercidades?
Mas dá a volta ao mundo. Antes de mais, o Lawrence é neozelandês. Toda a sua vida trabalhou como segurança. Agora está reformado, tem 60 anos de idade. Não consigo imaginar o que tem sido a vida deste homem à conta do nome que tem, sobretudo sempre que teve de o preencher em documentos. Eu podia tentar aqui dizer o nome completo do senhor,
mas...
Só que há um problema. Já houve quem tenha cronometrado o tempo que demora a dizer desde Lawrence até chegar a Watkins, com tudo o que tem pelo meio.
E quanto tempo?
O nome dele é composto por 2.253 palavras.
Então, temos 20 minutos aqui.
Ele tem 2.253 nomes. Diz ele que um dos momentos mais aflitivos envolvendo o nome foi quando se casou. Ele estava tão preocupado com a sanidade mental do padre que o casou, que lhe fez um jeitinho. Poupou ao padre esse trabalho. No momento certo, o padre só teve que carregar play numa gravação. E a gravação era do nome completo dele.
É o maior.
E ele diz que se recorda das pessoas se levantarem e conversarem e esticarem um bocadinho as pernas enquanto o nome completo era proferido. O nome completo, lá está. Mas não, acertaste 20 minutos. 20 minutos é quanto demora o nome a ser dito. A única pessoa que estava a prestar atenção era precisamente o Lawrence, que não queria falhar com o sim no timing certo, no casamento. Agora, quem culpar por esta loucura não são os pais dele, isso posso garantir. Em miúdo, o Lawrence adorava o Guinness Book, o livro dos recordes, e pensou um pouco naquilo que eu penso, que é, epá, graças, há mais do que uma maneira de entrar no Guinness. Não é preciso uma pessoa arriscar a sua vida com uma habilidade qualquer perigosa. E diz Lawrence, como eu queria entrar para o Guinness Book, mas não tinha talento nenhum especial, decidi que iria oficialmente aumentar o meu nome. Então foi lá pela burocracia, que era também o que eu faria para entrar para o Guinness. Eu entro no Guinness se isto não me obrigar a levantar do sofá. Basicamente é isso. Então, ele criou esta inacreditável sucessão de apelidos. Diz ele que foi buscar inspiração a nomes arcaicos ingleses, a figuras famosas que ele admira, a livros que encontrou de nomes para bebés. Ainda juntou alguns nomes maori, que são nomes nativos da Nova Zelândia. No seu todo, o nome, depois de alterado, passou a ocupar 6 páginas de um documento. Ele deu-se ao trabalho de verificar tudo, tudinho, não fosse haver gralhas. E reparem, isto foi no ano de 1990, ainda era tudo com máquina de escrever. O processo não foi fácil porque o registro civil neozelandês não queria autorizar a coisa. Chegaram a ameaçar levá-lo a tribunal se ele insistisse com aquilo. Ele estudou as leis e percebeu que não havia base legal para o governo rejeitar a alteração de nome. E por isso ganhou e alterou o nome. Como é que isto se resolve em passaportes? Ele não tem um passaporte diferente dos nossos. Estão lá os nomes dele que cabem na página. E depois parece que há uma nota na página de observações do passaporte que diz: este cidadão tem ainda mais 2.249 nomes para lá dos que estão neste passaporte. Seja como for, ele diz que quando viaja leva a certidão oficial com todas as 7 páginas que o nome ocupa. Entre as palavras que compõem o seu nome estão vários cargos honoríficos. Ele usou esses nomes quando há uns anos se candidatou a presidente da Câmara de Auckland, que ele tentou isto. Nessa altura candidatou-se como Lord Earl Mayer. Reparem, ele já tinha Mayer, presidente da Câmara, no nome.
À partida.
Lord Earl Mayer Duke King Saint Watkins.
Ele é rei, é santo, é Mayer.
Imagina que era haver um candidato a uma autarquia chamado Lord Conde, presidente da Câmara, Duque Rei Santo Watkins. Outros nomes que ele tem, mas que não usou quando se candidatou: Barão e Papa.
Diz-me uma coisa, como assim não foi eleito?
Ele hoje já não se safava com isto, porque tantas leis mudaram na Nova Zelândia, já não é possível uma pessoa ter no seu nome cargos. Pá, eu tenho aqui o nome dele à minha frente, não ganhamos nada se eu ler, já são 9 e 1 minuto. Mas ele organizou os apelidos alfabeticamente. Posso para já dizer só os que começam por A: Lawrence, Alon, Alois, Aloysius, Alfis, Aluna, Alena, Alwin, Alisandre, Ambi, Ambrose, Ambrosius, Amias, Amiota, Amias, Anders, Andrei, Andreas, Andrew, Andy,